Olá pessoal, eu sou Juliano Vasconcelos do JC e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Neste episódio, vamos conversar sobre os bastidores das produtoras brasileiras. Vamos tentar descobrir como nossos DVDs e Blu-rays são lançados no mercado e saber um pouco mais sobre as decisões que acontecem nesta caixa preta do home video nacional. E para este desafio, estamos hoje com 5 participantes. Além de mim, do Rio de Janeiro, Alexandre Nerdmaster.
Saudações, queridos ouvintes, e finalmente vamos conseguir entender a visão nefasta das distribuidoras.
De Belo Horizonte, Fabrício Fio Lopes. E aí, Fabrício?
Saudações mineiras, caros home videomaníacos. Estamos aqui para mais um podcast.
E dois convidados hoje de São Paulo, Mário Medeiros do Presto.
Eu aqui, presente, JC. Você viu que bonito o texto que o cara abriu aqui, o podcast, né? Se você não me conhece, é porque eu não sou ninguém, não sou importante não, cara.
E de Los Angeles, Califórnia, Fábio Barreto, do SOS Hollywood.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite e vamos abrir o baú, abrir a caixa de Pandora dos DVDs. O que será que tem lá dentro, hein?
Rapaz, vai sair cada coisa aí de dentro que eu não quero nem ver.
Tem um MRA simples e um CD que quase quebra quando você tira.
Vamos pros e-mails então e já voltamos. Então vamos para os nossos e-mails, leitura dos e-mails e nosso episódio anterior com 2 horas de duração. No final tivemos sobre Disney 3 horas de podcast, né, pessoal?
Com 2 podcasts seguidos, acho que foi até mais, foi 3 horas e meia, que o primeiro acho que foi de 1 hora e meia mais ou menos, não?
É, então tivemos no último podcast 2 horas, ficou gigante o nosso podcast, mas eu achei melhor fazer assim do que dividir mais uma parte e ficar 3 podcasts sobre o mesmo tema.
E como a gente viu nos próprios comentários daquele post, Juliano, a galera nem sentiu essas 2 horas passando.
É, então eu acho incrível.
Ainda ficou com gostinho de quero mais no final.
É verdade, é verdade. Bom, hoje para a leitura dos e-mails, então, vocês já estão ouvindo a voz do Nerdmaster, também temos o Fabrício, de Belo Horizonte, e a Helena, de Brasília. Então, vamos para o nosso primeiro e-mail, Atila Santos, 16 anos, São José dos Campos, São Paulo. Olá, JC e companhia. Gostaria de parabenizá-los por mais um excelente JCast, um verdadeiro raio-x de tudo que já foi feito em relação às animações clássicas da Disney. Sou um maluco colecionador como vocês, mas não possuo nenhuma animação Disney, não só pelo preço, que na maioria dos casos é alto, mas como também por não saber a qualidade desses tais DVDs, já que são tantas edições lançadas. Mas a verdade é que depois de escutar esse programa, me senti frustrado por não ter o Rei Leão. Nessa edição, comentada e recheada de extras, fora que o filme é belíssimo. Só queria comentar uma outra coisa, até mudando um pouco de assunto, sobre mais um belo feito da nossa querida Warner. Moonwalker foi lançado em full screen e totalmente despido de extra. Vendo a capa do filme, já me sinto motivado a não comprar tão cedo, pelo menos não por R$29,90. Então é isso. Desculpe pelo e-mail longo, mas achei bacana comentar um pouco sobre tudo isso. Até o próximo JCast. O DVD de Moonwalker, além de ter sido lançado num lance de oportunismo vergonhoso pela Warner...
Mais uma da dona Warner.
É, foi lançado assim, justamente sem nenhum cuidado, justamente pra encaixar aí em todo o hype, né, da morte do...
Cara, aí isso é que me deixa assustado, quer dizer, precisou o Michael Jackson morrer pra gente ver o Moonwalker no Brasil, olha que absurdo.
É, e num DVD porco, né, coitado dele, nessa hora ele lá, né, onde estiver...
Tá se revirando na tumba.
Pois é, é verdade, ele não merecia esse tratamento desse DVD aí.
É, o problema é que ele pode levantar igual os defuntos do Thriller, né, e vir assombrar alguém.
Vai lá na Warner, Michael.
Puxa os pés lá do pessoal da Warner de noite.
Quadros são o pessoal da Warner, tá, Michael?
Agora só um detalhe, o Atila falou que ele não tem nenhum DVD da Disney, né? Então atenção à minha dica de hoje mais tarde, hein?
Opa, beleza.
Então vamos lá pro próximo e-mail. É do Alexandre Prestes, que já mandou uma mensagem de voz pra gente no JCast anterior.
Uhum. É o Wingsock.
É o Wingsock.
Grandinho.
Ainda não terminei de escutar o novo JCast. Tô na metade. Mas já quero mais uma vez parabenizar a todos da equipe. Nesse ritmo, daqui a pouco teremos 12 colaboradores no podcast de 7 horas. Brincadeira.
Ah, ainda bem que é brincadeira, tá maluco? Ó, eu brinquei também com aquela história de fazer podcast em estádio de futebol, tá? Pelo amor de Deus, não foi ideia.
Ainda bem que você avisou, né, Alex?
Não é pra levar a sério, não, hein?
Só quero fazer a minha tréplica com relação ao que foi comentado da minha mensagem de voz. Não, dessa vez vai só em e-mail mesmo. Primeiro, porque eu me senti falando com uma secretária eletrônica. Segundo, porque vai ser bem melhor escutar a minha mensagem com a voz da Helena do que com a minha voz de dar sono. Fabrício, agora compreendi o que você quis dizer com a comparação.
Não era o Fabrício, era pro...
Alessandro.
Pro Alessandro, é, eles confundiu aí nos nomes.
Ah, tá bom, vamos lá.
Faz desenhos com o mesmo capricho de 50 anos atrás, porque não temos mais um Walt Disney entre nós. Esse cara, sim, pode ser chamado de visionário. Sem um Walt Disney pra fazer valer sua ideia de qualidade, não tem tecnologia que resolva. Pro JC, desculpe, mas eu continuo achando que não se deve comprar nada... em Slim, por mais que doa no coração ficar sem seu filme favorito na coleção. Se a gente não fizer pressão, as coisas não vão mudar. E o único jeito da gente pressionar as distribuidoras é não comprando seus produtos. Tomar por e-mail, fazer abaixo-assinado, pelo visto, não adianta. A força da prateleira é o que nos resta para tentar melhorar o combalido mercado de home video brasileiro. E não nos esqueçamos, não compre o Warner Brasil. Até o JCast 4.
O boicote parte de qualquer um, né? E não precisa, a gente também tá fazendo campanha para cada uma das coisas que a gente fica incomodado. Realmente, eu sou da opinião que mesmo em estojo Slim, tem algumas coisas que eu não consigo deixar de comprar. Mas, realmente, assim como a gente lançou a ideia do boicote da Warner, eu acredito, piamente, que é a melhor maneira de protestar. E como alguém comentou lá no blog, que eu achei muito boa a observação, o boicote é a melhor maneira de protestar porque a gente não precisa fazer nada, né?
Pessoal, eu vou ler o e-mail do Gustavo Moraes. Ele não identificou a cidade nem a sua idade. O e-mail dele: parabéns a todos pela continuação. Ficou excelente a finalização dos clássicos Disney. Não deixou a desejar. Escrevo esse e-mail com muita felicidade, pois acabei de encontrar uma preciosidade em uma locadora. O DVD Bambi edição especial pelo precinho de R$25. Bambi foi um dos primeiros VHS que tive e fez parte da minha infância e agora consegui em DVD. Sendo raro, me deixa mais feliz ainda mais. Abraço.
Cara, Gustavo, parabéns, hein?
E uma coisa que, olha só, preciso dizer, eu, na avalanche de informações que nós demos no último podcast, eu esqueci de falar que, não sei como que eu esqueci de falar isso, que o Cão e a Raposa, que foi relançado no Brasil, é exatamente o mesmo disco da versão anterior. Inclusive, se a gente for ver a identificação do disco, o ID do disco... no computador, é o mesmo da versão anterior. Então, essa foi uma edição de Cão e Raposa. Quem tem já a edição antiga, não precisa comprar novamente, porque é exatamente a mesma coisa.
O próximo e-mail é de Júlio César. Ele é de Cotia, São Paulo, não especificou a idade. Gostaria de dar os parabéns pelo JCast 3. Eu desconhecia muitas das informações citadas no mesmo. E depois disso... a vontade de ter DVDs Disney aumentou muito, tanto que aproveitei a promoção do gift set de 101 Dálmatas, a famosa casinha, postada no blog e adquiri o meu. Mande os parabéns ao Nerdmaster pelo vídeo. Muito obrigado, eu agradeço esses parabéns.
Ok, então vamos para o nosso quadro de recomendações.
And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King.
Alexandre Nerdmaster, sua recomendação.
Bom, eu gostaria de recomendar uma das minhas maiores joias da minha coleção, uma edição que realmente me dá um orgulho danado de eu ter conseguido adquiri-la, que é a quadrilogia Alien. E acredite se quiser, foi lançado pela Fox. Olha só que coisa, mas é uma Fox pré-Slim. Simplesmente 9 discos contendo os 4 filmes da série Alien, cada filme com seu respectivo disco de extra e um disco disco extra de extras da coleção completa. Você pode assistir o filme tanto na versão do cinema quanto na versão com cenas estendidas. Se você preferir assistir na versão estendida, você ainda é brindado no começo de cada filme introdução do diretor do respectivo filme. Cara, tudo legendado, o box é lindo, o estojo todo transparente verde. Cara, eu tenho orgulho de dizer, eu comprei.
Só pra falar, assim, nos extras do. Os extras do primeiro filme é impressionante, são espetaculares. Uma coisa que vale citar é que o Alien nunca apareceu pros atores. A primeira vez que o bicho apareceu foi na cena gravando. Então isso criou um clima de tensão dentro da equipe, dentro da atuação dos atores, que levou a cena pro maior realismo possível. Assim, e isso eu achei fantástico ver isso. Pra mim, isso valeu tudo sobre o primeiro filme, sobre. Na parte de extras, o cenário. A criação dos cenários. O bicho foi criado todo dentro de uma sala que só duas, três pessoas entravam. Então, ver isso não tem preço. Muito bacana mesmo. Fabrício, qual a sua recomendação?
Pessoal, eu quero recomendar novamente uma antiguidade aqui. Mas eu acho muito legal. É importado. Não foi lançado aqui no Brasil. Já existe em Blu-ray. É a coleção Death Entertainment. Quando ele passou no cinema no Brasil e na televisão, assim, ele já passou na Bandeirante várias vezes, chamava Era Uma Vez em Hollywood. São três documentários sobre os musicais da Metro, mas esses documentários, um é de, se não me engano, de 72, o outro de 74, o outro de 76 e o outro de 1994. Todos eles são documentários narrados e apresentados pelos atores que participaram desses filmes mais já velhos. Eles falam sobre erros de gravação, sobre como eram bastidores, fazem comentários das próprias atuações e como extras, os DVDs vêm com muita coisa. Ele vem com alguns documentos, muito material. Ele vem com alguns documentários e vem um quarto disco que chama Tesouros do Baú. Esse documentário, ele tem um almoço de 25 anos da Metro com todos os artistas da época. Tem entrevista com esses artistas, tanto em 94, ou em 74, quanto em 76 e em 94. Eu achei assim, um material super extenso. Tem cenas que nunca foram utilizadas nos filmes, nesses musicais, de filmes da década de 30, 40, 50. Dá um banho em vários documentários que eu já vi. Extremamente recomendado. E quem tem Blu-ray já pode comprar essa edição em alta definição. É extremamente recomendado. Chama Death Entertainment Trilogy.
Legendas e áudios?
Legendas somente em espanhol, francês e inglês. O áudio em inglês 5.1, todos eles.
Helena, suas recomendações?
A minha recomendação, ó, Átila, presta atenção, hein? É Mulan, edição especial, duplo. Não é a edição musical, hein, gente?
Uhum.
Ainda é um DVD duplo da Disney, né? Primeiro porque é um desenho maravilhoso, fantástico. A cena final, eu não sei nem se eu devo comentar ou não devo a cena final do desenho, uma das cenas do final do desenho, porque eu não sei, será que ainda tem alguém que não assistiu Mulan?
É spoiler, então se você não quiser, diminui o volume agora.
Avança.
A cena que o imperador se inclina fazendo uma reverência pra ela, e depois todo o povo da China faz aquela reverência pra ela, eu choro linda. Cada vez que eu vejo esse desenho, essa cena assim é demais, fantástica, é muito boa.
Eu fico arrepiado nessa cena também, cara, é muito show de bola essa cena.
Só Disney que tem isso, cara.
Eu não tinha esse DVD. Eu comprei esse DVD tem acho que tem menos de um mês. Eu não tinha e fiquei assim, como foi lançada a edição musical, eu fiquei preocupada deles tirarem essa edição dupla do mercado, né? Ainda tem algumas lojas, então assim.
É, porque Mulan não é parte da moratória. Acho que a gente não corre muito risco de ficar sem Mulan duplo, não.
Não sei, mas engraçado que algum tempo atrás não tinha muitas lojas, não. Tinha apenas em duas lojas há algum tempo atrás. Por isso mesmo que eu fiquei preocupada. Hoje, por acaso, eu dei uma olhada e tem em umas três ou quatro lojas online, pelo menos. O mais bacana é que Mulan foi feito depois que a equipe foi para a China fazer uma pesquisa sobre a população, sobre tudo. Formularam um desenho, foi assim, é muito bacana ver os extras, porque são informações que a gente, assim, não tem a menor ideia. Tem desenhos, várias Mulans que poderiam ter sido a carinha dela, assim, coisas que a gente nem imagina. Muitas faces, muitas roupas diferentes que não chegaram a ser usadas, testes que eles fizeram, muita coisa que não entra no desenho e que é muito bacana a gente ver.
E você, Juliano, o que que nos recomenda?
Eu vou recomendar um DVD DVD da Paramount, que foi relançado e valeu o relançamento simplesmente pela dublagem. Curtindo a Vida Doidado, é um DVD simples, só que é um DVD que tem extras muito bons, com os atores falando sobre a produção atualmente, cenas, a qualidade das cenas de época da filmagem também é muito boa, se não é aquelas cenas de arquivos muito mal cuidados, assim, e tem uma recuperação boa de imagens de bastidores, como o DVD. Essa edição vem num estojo muito bom, né? No Amarai ainda da época boa.
Dupla face, né?
Dupla face, a impressão interna. O disco vai, o selo do disco vai até o centro, que é uma coisa que eu acho bem, bem legal, boa qualidade de impressão. E a dublagem clássica da Sessão da Tarde, né?
Mas infelizmente essa dublagem clássica só consta no DVD. Se você resolver comprar o Blu-ray, já esteja avisado que não tem áudio em português no Blu-ray, apesar de ter legenda.
É, esse é um mal que os Blu-rays da Paramount ainda tem, né? Nenhum deles tem dublagem. Vamos então pro nosso quadro de Fuja Deles.
Fuja deles.
Vamos fugir de quem hoje, Alexandre?
Você consegue adivinhar de quem que eu vou te recomendar, Juliano?
Eu acho que é de uma produtora que tem dois irmãos. E que dois irmãos que começa com...
Não, começa com W e termina com Arner.
É, isso aí. É.
Bom, eu acho que tá bem óbvio, né? Ainda mais dizendo
o
que tô...
Além, nem sei, o Warner são dois irmãos ou é mais?
Não, são mais. São mais. É, o Warner é o... Jack Warner era o principal, mas acho que são três ou quatro.
Eu acho que tá até óbvio para todo mundo que participa do blog do JC que eu só posso fazer uma recomendação nesse momento. Não compre o Warner BR. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Eu não estou desrecomendando as edições antigas e boas de coisas que a Warner lançou no passado e que ainda tem qualidade. Gente, esses itens, vão lá e comprem.
Mas peraí, não tem mais nada pra vender aí?
Acho que ainda tem uma coisa ou outra.
O que que tem? Tem nada?
De cabeça eu não lembro, cara. Mas olha só, o que vem hoje, o que a Warner tá lançando hoje, com a qualidade ridícula de hoje, não compre.
Ah, Fabrício, vai... Quem que nós temos que fugir, Fabrício? Por favor, pelo amor de Deus.
Warner.
A Warner.
A Warner.
A Warner, olha, é muito, muito fácil de fugir da Warner. Só olhar para as coisas da Warner que tu sai correndo.
Só isso. O que que você foge?
Eu vou fugir, vou destoar um pouquinho, porque inclusive era uma desrecomendação pro JCast 03 que não foi ao ar. A minha desrecomendação é o DVD porco da nossa Europa Filmes, de O Paciente Inglês, um filme oscarizado, nada menos que 9 Oscar. Isso pode ser que para muitas pessoas não importe muita coisa, só que se a gente for olhar a edição, ela é uma edição full screen com um som 2.0 em inglês e português. Um filme como esse não ter um relançamento até hoje no Brasil é uma vergonha, como diria o colecionador Boris Kazoy. Nessa época ela só fazia isso, DVD dupla face. Se não me engano, o filme começa num lado, termina do outro. É um troço assim, que eu vou dizer uma coisa, dá vontade de vomitar.
É.
E agora era uma grande oportunidade eles lançarem esse filme e nessa linha com alto bitrate, né? Mas por enquanto não apareceu e sei lá se um dia vai sair. E se alguém da Europa Filmes está nos ouvindo, por favor...
Aceitem a sugestão.
É, já que Blu-ray vocês não acreditam muito, né? Vocês não gostam de Blu-ray, apesar de ter lançado alguns. Pelo menos lancem esse filme em widescreen com um áudio melhor, uma apresentação melhor que ele merece. Certo? Então vamos lá. Então vamos lá para o nosso podcast dessa semana. Vamos abrir a caixa preta. Vamos lá. Muito bem, então, já que o Marius reclamou que eu não apresentei ele da maneira adequada, né? Vamos falar um pouquinho do Presto, antes de começar a falar do tema desse podcast.
Momento jabá, assim, de cara?
É isso aí, vamos lá.
Mas que beleza, hein?
Conta pra nós, o Presto estreou, quando é que foi?
Então, já começamos quebrando as pernas, né? O Presto ainda ele não tá no ar, cara. Eu tô cuidando dele direitinho, eu já escrevi em alguns blogs por aí. E aí eu quis estrear o meu, juntei uma galera, um pessoal que entende muito do assunto, de todos os tipos, de música, de quadrinhos, de cinema. E quando a gente foi colocar ele no ar, tivemos um probleminha lá no servidor, no Dream Hosters, aí acabamos mudando agora. E ele vai pro ar agora em agosto mesmo, a gente vai estrear. E vamos tentar fazer um barulho, né? Vamos ver se a galera entra lá e gosta do conteúdo.
Legal, passa aí o endereço.
É presto.blog.br. Em vez dele ser o .com, como ele é um blog, ele é .blog.br. Presto.blog.br.
Tá, ok. Esse podcast que vocês estão ouvindo neste momento estava encantado. Desde dezembro do ano passado, eu tento uma entrevista com esse senhor chamado Marius Medeiros. Finalmente consegui. De lá pra cá mudou muita coisa na vida do Marius, né, Marius?
É, cara, eu acabei saindo, né? Na época eu trabalhava na Warner, então era mais complicado estando lá dentro, falar alguma coisa. E hoje eu já tô trabalhando aí com criação, tô em outra área, saí da Warner Bros. Mas a gente tem algumas coisas pra contar, ainda mais que agora tá rolando essa revolução que o JC tá colocando contra os caras, e os caras vêm, pô, fala aí, o cara é seu amigo, segura o cara, não sei o que. Eu falo, pô, cara, não posso fazer nada.
Segura quem
mandou,
nada.
Quem mandou dividir o infantil, né, cara?
Isso aí. E pra quem não conhece o Barretão, Fábio Barreto do SS Hollywood, já participamos do último RapaduraCast, o RapaduraCast 141. Barretão e eu estávamos lá. E o Barreto, além de trabalhar como correspondente embaixo do letreiro, né? E...
By Maurício Saldanha, né? A ideia dele.
Também trabalhou aonde, Fábio Barreto?
Eu fui assessor de imprensa da Play Art Pictures e da famosa Play Art Home. Então temos alguns segredinhos de Dona Elda e Otelinho.
Olha só, rapaz! Nomes, já começamos com nomes! Oh, meu Deus do céu! E é isso que importa, nomes.
Nomes. Pode falar nomes, não. As pessoas vêm atrás da gente depois.
É, o problema não são as pessoas que você fala o nome, são os advogados que elas contratam.
Falar o nome não tem problema, né? O problema é você falar o nome e depois falar mal da pessoa na mesma frase.
Pois é. Eu e o Fabrício aqui vamos. A gente vai fazer um bate-papo, então, bem informal, assim como normalmente é o JCast, mas a gente tem alguns pontos aqui que quer colocar. O Marius trabalhou desde quando começou, Marius, na Warner?
Eu, no comecinho de 2008, entrei na Warner e fiquei um ano por lá. Saí agora em janeiro, março de 2009, eu saí de lá.
É, pegou a pior fase da Warner.
Peguei a fase já que todo mundo dizia o que aconteceu, cadê os anos dourados e tal. E eu sempre... Essa vertente meio da Warner se interessar pela social media, falar com a galera de blog, com o pessoal de Twitter, foi mais ou menos o papel que eu prestei lá dentro esse tempo.
Certo.
Então eu sofri bastante isso, né? De falar com o pessoal interessado, que coloca a opinião mesmo e tem comentário, essa coisa aqui bem de blog. Então eu sofri bastante com isso. O pessoal veio me perguntar, não, mas o que aconteceu? Isso veio dividido? Os capítulos de Smallville vieram sem os nomes? E aí eu fui entendendo também, pegando o que acontecia lá, porque as pessoas... Assim, ao invés de eu fazer só o que eu tinha que fazer, eu também ia ver o porquê que estava acontecendo o problema.
Uhum.
E aí acabei descobrindo bastante coisa e vamos ter bastante madeira para pôr nessa fogueira, hein?
E você, Barretão, como é que ficou? Até quando? Desde quando você começou? Até quando foi?
Eu entrei meados de 2007 na Play Art, fiquei até o finzinho de 2008, porque lá foi meu último trabalho antes de vir aqui para Los Angeles. E eu era responsável pela divulgação dos filmes, então às vezes contava muito com a ajuda do Thiago Cardim também lá, né, o El Cid, porque ele era o redator da Play Art, então era ele que tentava ajudar a Play Art a ter nomes melhores, mas a gente não era tão bem sucedido, né, porque a chefia tinha uma ideia muito simplista para a escolha de nomes de DVDs, mas eu via como era todo esse processo da criação, muita coisa do que o pessoal chama do truque, né? O truque do mercado de vídeo, que é pegar uma coisa muito ruim e fazer ela parecer que é um filme maravilhoso por conta da capinha. Então, também tem umas coisas que eu vi, eu nunca participei desses processos, mas eu sempre estava ali, como eu era divulgador, né? Então eu podia dar pitaco e tentar ajudar. Mas deu para ver como é que funcionava bastante essa coisa numa independente, que é legal, né? O Marius tem essa visão da Major, eu tenho um pouquinho de como é que acontece numa independente, que é uma realidade muito diferente.
Pois é, e então vou começar pelo Marius, né, Marius? Como é que você era decidido na Warner um lançamento nesse período que você estava lá?
Então, o maior contato que eu tive foi com a parte de animados e séries de TV, né? Mas eu também estava ali com o New Release, que pra quem não sabe são os filmes que quando saem do cinema, alguns meses depois eles estão caindo pra DVD, a gente chama de New Release, aquilo que tá sendo recém-lançado. E é o seguinte, cara, a Warner tem um catálogo impressionante, né? Todo mundo sabe que, pô, título lá o que não falta, tem muita coisa de qualidade. E quando você pega o calendário no começo do ano para estipular em que mês você pode lançar, isso é determinado pelos Estados Unidos, né? Eles têm lá uma tabelinha e aí você pode ver se você no mês de março de 2009 já vai ter o direito para lançar esse filme e a partir dali você já pode começar a lançar. Só que tem muitas vezes, cara, que você... Aí o que acontece? Acaba tendo muito produto pra pouco mês. Então os caras, o pessoal tenta organizar de uma tal forma. Porque às vezes você tem umas belas duas séries de TV, mais dois lançamentos bons de filme, mais aquilo que vem só da HBO, né? Que é Time Warner Company, então é o Warner que lança também. E aí você tem que colocar um animado, um outro animado, porque senão no ano, cara, se você não dividir direitinho, quando chega lá no último quarter, tem 12... 13 produtos e aí não dá tempo do marketing fazer a campanha direitinho. Então você acaba tendo os títulos que são estabelecidos pro ano, pro primeiro, segundo terceiro quarter, e você tem que nesse tempo colocar os produtos lá. Então muitas vezes acaba ficando meio, não dá pra dar atenção pra um certo produto.
Em que realmente essa história da matriz decide, o que que a filial brasileira pode decidir?
Então, é um assunto delicado, cara, é complicado, porque é o seguinte, na época de, foi 2004, 2005, que tiveram aqueles packs animais, tiveram as coleções Hanna-Barbera, teve aquele pack inconfundível do Matrix, que todo mundo fala até hoje, cadê? É o melhor pack da Warner e tal. E depois de um tempo, que muito se ouvia dizer lá, o mercado mudou, não vende mais como era. Aquela época era que nem o boom das gravadoras de CD, sabe? Uhum. Vendia mesmo, entrava grana, dava pra movimentar, dava pra fazer festa, edição especial, caixa de madeira. Roma vindo com um puta sucesso também depois, foi um dos poucos títulos que conseguiram trabalhar diferente. E já tava, não tava mais fechando, funcionando e conseguindo fazer o dinheiro que fazia antigamente. Então, depois de um tempo, eles refizeram a tática e começaram a apontar na massa, né? No público que pode comprar em quantidade e não mais no colecionador e no cara que gosta, que é apaixonado, sabe que tá comprando, vai comprar da Warner porque sabe que de olho fechado que vai vir um widescreen, vai vir um 5.1, vai ter essa qualidade, e passou, cara, a pegar o varejão mesmo, as pessoas que, a brigar no 12,90, se eu não me engano, o SRP, né, o preço sugerido, 12,90, e pra chegar nesse preço, e pra brigar por mercado, que era o que tava acontecendo com as majors ali, eles precisavam baratear, cara, e JPEG joga lá em cima, assim, eu não vou
quanto
saber...
Mais caro é o JPEG, mas...
É muito mais caro, cara. Ele é... Eu não sei exato, assim, cara. Até ia buscar o número pra você, mas não consegui. Mas eu lembro quando eu quis fazer pra True Blood, que foi os últimos produtos que eu tava mexendo lá, eu falei, Fringe, True Blood, falei com a minha gerente, acho que merece um diferencial, vamos pelo menos as primeiras 500 peças, vamos tentar fazer num JPEG, alguma coisa assim. E quando eu dei uma procurada, era no mínimo 6 vezes mais caro, cara.
Pelo que você está falando, essa necessidade de preço também ajudou a limar a lista de produtos bons. Porque eu lembro que eu fui lá dentro da Warner, tentei brigar para sair Entourage, falei muito lá dentro, e o pessoal, ninguém conhece a série, não dá para sair. É por causa dessa mentalidade?
Então, cara, no 1290, a maioria dos títulos que a gente vai colocar são singles e o new release, né? São os filmes. E aí você vê grandes filmes, cara, desde E o Vento Levou até Troia, e grandes títulos que tem por lá, os caras colocando a 12,90 e funcionando, assim, brigando no mercado. Agora, a série de TV, a mais barata, ela entra naquele R$49,90, né?
Uhum. Mas aí, então, só... Então, tirando o exemplo da série, colocando um filme, isso também lima mais filmes chegando e a necessidade de você focar no new release em alguma coisa que seja mais garantida? Rolava isso de ter que deixar filme bom de lado?
Não, na verdade, não, cara. Quando você acreditava que ia ser um grande sucesso de mercado e o filme que é bem conhecido e tem aquele famoso ator que a gente diz, esse cara leva a gente pro cinema. Aí a versão em DVD era focada e traziam uma versão mais caprichada. Tem muita coisa dupla, legal e tal. Agora, tem muita coisa que não veio também. Assim, a gente... Edição especial era lançada pela repartição que eu trabalhava. E um dos grandes problemas que a gente teve lá foi com os Infiltrados, edição especial, que há 2-3 anos já tava pra ser lançado, sabe? Uns 2 anos, se eu não me engano. Posso ter equivocado, mas um no mínimo. E todas as vezes que a gente colocava no calendário e pretendia lançar, não funcionava como planejado. Ou não podia, ou a versão lá de fora, né, que é a que liberam pra gente, pra fazer as cópias aqui, pra reproduzir no Brasil, não era liberada. Então, aí não tinha como vender, cara. Então, tem algumas edições que não era porque a gente falava, pô, isso não vai vender, não vai funcionar um Infiltrados duplo, que é um puta filme, Scorsese e tal. É porque, simplesmente, quando tava pra novembro, chegava 3 meses antes, que é quando a gente começa a focar total no produto, falava, opa, não vai rolar, não tem a mídia e não vai ter a publicação aqui.
Quem trabalha lá dentro deve ficar angustiado, até porque não, quem tá lá não pode falar isso, né?
Quem tá lá não pode, cara. A gente não de maneira alguma eu poderia falar com você, assim, como hoje digo que falei, e não pode atender o telefone. Se o cara liga não entendendo do produto e precisando de alguma coisa que não tem no DVD ou porque não lançou, o cara precisa expor de alguma maneira.
Porque seria tão fácil vir uma pessoa oficialmente da Warner, olha, o Infiltrados a gente não consegue lançar porque aconteceu isso, isso, isso e isso, né?
Se tivesse espaço pra isso, né, cara? Mas como a Warner aqui no Brasil, ela acaba sendo... Na verdade, ela é Videolar, né? Ela tem esse nome Warner, mas tá registrada só como replicadora e tal. Tem todo isso por trás. Não tem a liberação pra falar publicamente. É bem complicado falar publicamente. A pessoa não pode tomar a frente e falar, porque senão depois a matriz, que é quem realmente manda na coisa... corta, né? Fica puta com o que aconteceu.
E isso é uma coisa, uma facilidade na independente, né, Barreto?
É, mas isso deveria ser função da assessoria de imprensa, que a Warner tem, é um escritório grande de assessoria de imprensa, que não se posiciona e não consegue mostrar para o cliente a importância disso. Porque dentro da PlayArt, que era uma independente, eu fazia esse serviço. O cara mandava e-mail para lá reclamando e tudo, eu filtrava todos as centenas de e-mails que iam para lá, falando de produto, reclamando às vezes que tinha problema, a gente tava fazendo crítica, fazendo sugestão. Eu filtrava todos os e-mails que iam para o PlayArt. Então, você vê, porque como é que uma independente consegue fazer e a Warner não? Porque eles têm um departamento de imprensa que é cuzão, que não põe a cara na frente na hora que precisa, só sabe fazer o bem bom e divulgar fácil, né? Mandar press kit, mandar não sei o quê. Na hora de chegar e falar pra Warner, vocês estão tendo a imagem manchada? Vocês estão sofrendo com um problema que nem a campanha que você levantou? Os caras podiam muito bem identificar, isso é uma crise, isso é uma crise pra empresa. Quando você tem uma campanha aberta contra a empresa, de um lugar que deveria, na verdade, dar apoio, porque o trabalho que você faz deveria apoiar as distribuidoras, você tá batendo porque tem razão. Só que ninguém chega pra Warner, a gente tá no meio de uma crise, vamos resolver? Vamos instituir um departamento de atendimento? Ou vamos nos posicionar? Eu acho que é um pouco além disso que o Marius falou, não é só de a matriz pega, também não tem disposição política de virar e falar, pô, a realidade do Brasil é outra, a realidade desse momento é outra, a Warner está perdendo, está tendo a imagem manchada, vamos fazer alguma coisa? Vamos resolver. Não, os caras resolvem ficar cada um no cantinho, ninguém quer colocar a cara a tapa. Isso que eu fico puto com as distribuidoras, com as majors, porque ninguém quer se responsabilizar, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo quer bater meta, todo mundo quer lançar produto, mas na hora de responder o problema, ninguém quer.
Ô Mário, desde que eu me vejo como colecionador de DVDs, foi mais ou menos isso que você falou, que a matriz nunca deu abertura para vocês responderem as dúvidas, o que o fã pensava e tudo, e para mim a Warner sempre foi a empresa que deu menos abertura mesmo, porque você nunca conseguia achar um e-mail de contato para você tirar uma dúvida sobre o lançamento. Quando ligava no departamento comercial lá, o pessoal não tinha nem ideia do que você estava falando, ou pelo menos fingia não saber. Você perguntava, qual filme que sai mês que vem? Aí eles não sabiam responder sobre edições. Enquanto a maioria das outras produtoras, Paramount, Universal, eles falavam o catálogo do ano inteiro, falavam por que, que não pôde lançar um determinado título. E eu acho que isso foi uma das coisas que atrapalhou muito o DVD, foi essa a Warner estar apática ao colecionador. Porque a gente não podia sugerir, a gente não podia comunicar, saber o que ia acontecer. Mas existia algum motivo específico para eles não terem esse contato com o cliente?
Assim, cara, o que eu posso te colocar é a visão pessoal que eu tive. Isso aí também não é em estrutura, mas o momento que eu estive na Warner, tanto dessa parte da assessoria de imprensa e também do SAC e das pessoas que teriam supostamente estar preparadas a responder as dúvidas e estar ali com o colecionador, com o fã, eles não estavam, sabe? O que acontece é que as áreas são divididas ali e cinema e DVD são duas áreas completamente diferentes, mas que ainda tinham algumas ligações. E uma delas era um pagamento com a assessoria de imprensa, e o saque não era individual, e a gente meio, o pessoal do DVD meio que ficava não sendo bem atendido por esses serviços que supostamente deveriam estar funcionando. E nesse último ano acabou tendo uma mudança para uma parte mais independente, trocou a assessoria de imprensa, começou a ser restabelecido o saque. Eu não sei como está a assessoria de imprensa nova, mas a antiga, na época que eu trabalhei, os caras não respondiam e-mail, cara. E essa nova já estava aparecendo mais lá, conversando com a gente, levando problema. Eu sei que esse problema atual do não compre o Warner que está rolando, eles estão bem em cima, estão conversando, tentando entender.
Tá gerando rebuliço isso?
Tá gerando um barulho, cara. Eu não sei se eles estão preocupados que eu não tô lá dentro, mas eles estão tentando entender. O que muita gente não entende, e a gente não pode culpar, é que nem todo mundo vê a potencialidade desse tipo de mídia, sabe? De uma mídia alternativa, do blog, da voz ativa, do cara que compra realmente. Nem todo mundo sabe usar. Foi até uma batalha que eu tive lá dentro pra gente ter um blog, colocar o conteúdo, o que pudesse ser colocado antes, tipo, vamos lançar essa data, vamos ter isso e isso. Ah, galera, não saiu por causa disso, a gente quase colocou isso em plano.
O que isso não aconteceu... é excelente, hein?
Cara, era um puta plano, e tem gente lá que tá interessada nisso, que dá atenção pra essa área, mas tem gente que também não entende. Uhum. Sabe, que acha que é um momento em que as mídias sociais, que Twitter, que blog tá bombando e que já vai rolar uma bolha e que não vai servir de nada, sabe? Uhum. Então, ainda tem aquele profissional pré-histórico que ainda não entende e tem quem tá procurando entender, cara. Tem gerente, diretor e diretorzaço que me chamava na sala e falava, ó, preciso entender isso daqui porque a gente precisa dar atenção pra esses caras. E foi assim que eu descobri o JC, foi o blog que tratava, antes mesmo de você ir pro servidor do Judão, a gente já se falava, e era o blog que tratava diretamente com o nosso produto, e eu comecei a mostrar lá dentro, e aí a galera começou a dar uma olhada nos comentários, a ver o que tava rolando, mas não se preparou ainda pra ter essa qualidade de resposta, essa atenção. E não sei se vai se preparar, cara, porque eu não tô mais lá trabalhando isso, mas eu tem gente lá que pensa assim, e tem gente que
mas
não você, pensa. E
às mas vezes você plantou tá um pouco... a sementinha, né?
Eu tentei, cara, eu comecei, foi até um trabalho que eu fui roubando, assim, não era supostamente o que eu teria que fazer, e o pessoal foi vendo que eu tinha essa visão, esse conhecimento do mercado, e se interessou de certa forma. Falou, pô, a gente pode tirar alguma coisa daqui e tal, só que o site que a gente tinha, o plano... Do site, aliás, outra coisa que é muito fraca, o site da Warner, cara, não funciona.
Podre, ele
é se você
podre.
Entrar nos melhores DVDs hoje, ele não tá funcionando. Não. E o dia que eu saí da Warner, sexta-feira que eu entrei saí da Warner, era sexta-feira que iria estrear o novo Os Melhores DVDs, que era um site redondo, que tinha espaço, era fácil, que a gente montou direitinho, com da melhor maneira possível pra ter resposta, pra falar com o saque, e não entrou. Eu não sei o que aconteceu, eu que tocava isso lá, depois que eu saí, eu não sei quem tocou, e a programação desse site não funciona, então o abastecimento dele não é automático, ele não tem um fundo, não tem nada, você não consegue fazer, não tem uma mecânica que funcione, então ninguém tem tempo, ninguém entende e acaba meio que jogando as coisas aí, cara, eu não sei o que aconteceu com o novo, e pô, não ter um belo site para uma distribuidora é a morte, né?
Eu sou colecionador de clássicos, eu gosto mais de filmes mais antigos, década de 30, década de 60, compro lançamentos também, eu tenho filmes mais atuais, mas eu sempre gostei de clássicos. E o catálogo da Warner, é o melhor. Ela tem os direitos da Warner, são os melhores para clássicos.
Sem dúvida.
E entre 2002 e 2005, ela lançou muita coisa. Chegou em 2005 ao ponto dela lançar, se não me engano, mais de 100 títulos. Em 2006, lançou menos de 20. E depois, 2007, 2008, não lançou quase nada. E hoje não sai mais filmes antigos. Existe algum motivo? Esses filmes vendem pouco? Tem pouco apelo? Ou eles simplesmente desinteressaram? O que ocorreu?
Ou é alguma moratória, algo assim?
Porque nos Estados Unidos saem muitos ainda pela própria Warner.
Então, o que acontece é o seguinte. Muitos títulos que são lançados nos Estados Unidos não são considerados como algo importante ou que vai ter mercado aqui supostamente e às vezes não são liberados para serem lançados. Porque isso eu posso te afirmar, cara, que os profissionais que estão lá têm mais ou menos o mesmo gosto que você. Títulos como Mágico de Oz, Edição Especial, O Vento Levou e toda essa coleção agora que saiu até nesse colecionável da Folha, agora que é inteiro Warner, que também é sensacional, vende bem. Funciona bem no catálogo, são títulos sempre procurados, são títulos que não deixa de ter o glamour, né, cara? Às vezes você tem que trabalhar um nome em um monte de título que o pessoal não sabe o que é, mas os clássicos todo mundo sabe. E ainda sim, mais sendo vendido a R$12,90. Só que tem muita coisa que não vem pra gente. Então, até quando tem lá a opção, a gente vai ter Woodstock edição especial esse ano, a galera fica, uau, irado, vamos lançar, mas muita coisa não é liberada pelos Estados Unidos. E se não tá na lista, aí eu já não é no meu mérito, já não sei o que busco. Não é, cara. Tem uma lista do que vai ser liberado e do que supostamente pode se lançar, e tem algumas coisas que a gente tenta pescar também. Mas como é muita coisa que é liberado para ser lançado e obrigatoriamente tem que ser lançado, às vezes não dá para você pescar mais alguma coisa e se encalacrar com um puta estoque de outro produto aqui, né?
Quando você fala clássico, pelo que eu entendo, você fala aqueles mais top, Mágico de Oz, Juventude Transviada, O Vento Levou, Cantando na Chuva, Casa Blanca e tal.
Perfeito.
Mas quando eu falo, eu lembro, por exemplo, o ano de 2005, que aqueles filmes menos comerciais, saiu coleção John Wayne, coleção Errol Flynn, coleção Greta Garbo, várias coleções de filmes menos comerciais, títulos que são antigos, que não são conhecidos pelo público em geral, que nem O Vento Levou, um Casablanca. Até determinado momento, a Warner lançava muito desses títulos. Chegou um ponto, ela parou, os Estados Unidos continuou lançando e aqui no Brasil parou totalmente, não saiu mais nada. Chegou um ponto que eu acho que eu até comentei com o Juliano, que diferente de lançamento, a Warner só lançava seriado e desenho. Ela parou de lançar qualquer outro tipo de material para outros públicos. Aí eu cheguei a querer tentar entender o que aconteceu, porque em 2005 ela lançou uma coleção Fred Astaire, Ginger Rogers, volume 1. E saiu o volume 2 nos Estados Unidos e aqui não saiu, ficou uma coisa incompleta. E eu não sei o que aconteceu.
Provavelmente seja isso de foi liberado pelos Estados Unidos no ano de 2005. É o primeiro volume, vamos ver no que dá. Vamos ter essa leitura, vamos acreditar e investir nesse produto. Aí você vai, gasta 3 meses, faz a campanha do produto, combina uma meta com vendas. Aí vendas te dá uma meta que não é grande, provavelmente, para um produto que não é conhecido. E aí você vai lá, tem uma meta de 1.000 produtos no primeiro mês, nos primeiros 2 meses. Aí você tem todo esse trabalho, lança o produto, ponto de venda, trabalha com mídia, gasta dinheiro e o produto vende 20, cara. E acredite, acontece. Acontece de você chegar para o cliente, eu digo a Saraiva, a Lasa, Lojas Americanas, e o cara não acreditar no seu produto, falar, isso não vai vender, e colocar 10, comprar, não, pega 10, 10 produtos.
Pega 10, aí você pede consignação, né, às
vezes. E aí você tem uma meta gigantesca, que era pequena, que te ofende de uma certa forma, porque era pequena para um puta produto, que você conhece o potencial, e sabe que funcionaria, mas não funciona, não sai nem do estoque da distribuidora. Aí, cara, quando chega a segunda leva, a segunda temporada ou a continuação, e você tem uma meta pra bater no final do ano, já tá preocupado com os números e já viu que o primeiro vendeu 20, você não vai praticar o suicídio, né, cara? Por mais que você goste do produto, às vezes você precisa tratar que nem remédio e fazer número. E é até por isso que eu acho importante o fã e o cara que tá preocupado, às vezes, só não se preocupar só em dar na cara, lógico que tem todo o direito de reclamar, de brigar, mas às vezes é importante também vocês tentarem um contato lá, falar, ó, a gente quer dar nossa visão, quer falar como que tá o outro lado da moeda, porque eu acredito que com o tempo vai ter um espaço melhor e que vai acabar funcionando melhor, vocês entendendo melhor eles, a gente entendendo melhor eles, porque eu também sou fã pra caramba de DVD, de Blu-ray, e eles entendendo melhor a gente, porque quando você tá lá, cara, você fica num mundinho muito fechado também, porque é produto caindo em cima da sua cabeça, e às vezes você é fãzaço de um Entourage, que nem eu sou, sabe, mas fãzaço mesmo, e vende 20, 30 produtos, e você fala, meu Deus do céu, não, mas vamos vender isso diferente, fala, não, já tem que vender um outro puta produto, Roma, que tá vindo aí, que vem de verdade, não vamos dar atenção pra isso, e você deixa de lado um produto que pessoalmente você gosta, mas que o mercado não funciona, não tem mercado pra ele.
É, e aí aquela situação que o colecionador, ele às vezes é fanático demais, só consegue ver por um lado e esquece de pensar que se não der resultado, não é, tem que ter responsabilidade, a distribuidora lançou o primeiro, tem que lançar a coleção inteira. Bom, e aí eles vão tomar o prejuízo porque você e mais 20 querem, né?
Exatamente.
É esse o número que ele tá vendo lá de lá. O número que ele tá vendo lá, é o cara que mandou e-mail, mais 19 querem esse produto. Eu vou fazer tudo isso, botar tudo isso no mercado pra ele e mais 19 não reclamarem pra mim. Então, existe... A realidade de mercado é uma merda. E sabe, o Marius falou de um exemplo grande, né, de título grande, título pequeno, clássico, né? Tem gente que vai comprar. E na PlayArt que eu vi acontecer isso com um título pesado que vendia que nem água. A continuação do Yu Yu Hakusho foi um pau pra sair, porque o produto ficou caro, né? A Warner tem a liberação, tem a verba pra comprar esse produto que você quer. Agora, pega um pequeno que não tem a grana pra pagar na continuação da série e que quer continuar lançando porque sabe que vai vender. É engraçado, você tem os dois extremos nas distribuidoras. Você tem o cara que pode lançar, mas não lança porque não vende, e um cara que não tem pra pagar o direito pra lançar o que vende.
Então nós estamos chegando à conclusão que o mercado realmente é muito instável, assim, e eu queria colocar pra vocês o outro lado, né? A gente tem aqui os dois boxes de Roma, de madeira, de digipack, tudo que, pelo que eu sei, depois o Marius pode dizer se é verdade ou não, essa embalagem é uma imposição da HBO e que esgota em 2 meses. Nós temos aí o exemplo agora de uma lata do Jaspion com digipack, Rigesa, embalagem de primeira, e é uma lata que custa R$150. Por que que a crise vale só pra uma ou pra outra, né? Será que depende do produto? Será que o marketing aí tá entrando muito mais pesado? Será que custa mais caro o marketing em torno do produto do que ele próprio? O que que vocês acham?
Eu queria tecer uma opinião sobre isso. Eu acho que principalmente produtoras como a Warner, o grande defeito, ela procurou os canais errados para divulgar esse tipo de produto. Porque nós, colecionadores, esse pessoal que participa de blog, de sites e comunidades, lá é o lugar, eu acredito que seja um dos lugares ideais para eles fazerem algum tipo de divulgação. E nunca foi feito. Eu cheguei a criar uma comunidade de clássico, que tinha, se não me engano, 1000 membros, e todo mundo queria comprar determinado título. E esses títulos não eram lançados, e ninguém conseguia esse contato direto com a produtora, que nem eu tinha falado. O JC mesmo tem um blog, todo mundo lá falando que quer edição em digipack, quer edição com luva, quer edição melhor. E eles não procuravam isso. Você só via, era lojas que recebiam um tipo de material. A Warner tinha essa visão de querer impor as lojas a comprarem o produto e eles divulgarem. E o consumidor final não chegava a saber, muitas vezes, nem que isso estava sendo lançado.
Sabe, Fabrício, eu penso, é muito legal a visão que a gente tem de, pô, a gente quer os produtos, as pessoas têm que vir onde a gente está, é o que você está falando, né? Vá procurar o caminho certo, né, para divulgação. Pô, eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu fui assessor da Fox Home Video também, trabalhei com a Turner, também trabalhei na PlayArt. Uma coisa que era um nó, né, uma coisa fixa nessas três companhias era essa constante busca por onde encontrar esse pessoal. Só que a gente encontra, quando você está fazendo um trabalho, sei lá, não sei se o Mário teve essa mesma impressão, mas quando você trabalha com o produto e o seu objetivo é divulgar, você quer fazer isso. Só que aí o cara chega para você e pede para você fazer outras 500 mil coisas que vão gerar um resultado mais, como eu posso dizer, direto. É, mas não nem efetivo, mas direto. Assim, eu consigo mostrar para ele, olha, eu consegui essa matéria aqui, ó. Tá vendo? Ó, saiu na Folha. Então eu consegui essa matéria. É uma coisa mais palpável do que eu entrar na comunidade, fazer todo esse trabalho de base, aí ele, o chefe vira pra mim e fala, porra, e aí, você fez tudo isso, você gastou todo esse tempo e não vendeu a mesma coisa, não aumentou a venda. É um valor agregado muito sutil chegar e fazer esse trabalho e ele dar resultado, porque eu te garanto, se for comprar briga com colecionadores ou não, mas tem muita gente que é muito garganta, fala que vai comprar e que vai fazer o diabo com o produto quando lançar, aí você lança o produto e pau.
Isso é verdade. Não compra. Isso é verdade.
E aí, como é que fica o sujeito que foi lá dentro e brigou pra, ó, eu vou fazer essa campanha desse filme, eu vou lançar esse produto assim, assim, assado, eu tenho 20 mil pessoas na comunidade X falando que vou comprar. Aí você vai lá e lança o produto, vende 5 mil peças. Cadê as outras 15? Tira do teu bolso.
Já é exatamente assim, cara. Tem coisa que não funciona e acontece muito em animado. E aí eu já vou direto no problema, que foi o que rolou. Tom e Jerry, a edição especial, a edição especial não, mas o duplo, que era essa edição do Chuck Jones, né? Isso?
Isso.
Foi, assim, de fora, mas grosseiramente erro de não dar atenção pro produto e reparar que esse não é um produto infantil. Ou se é, ele também tem aquela vertente de o pai vai comprar pra assistir junto, sabe? Então esse você vê que foi talvez um erro de estratégia de não ter lançado um duplo. Agora tem produto, por exemplo, Ben 10, que, cara, não compensa lançar ele duplo aqui no Brasil. Você, em estratégia, falando como marketing, como profissional, o maior acerto que você faz é você dividir um produto desse, porque são as crianças que vão comprar, é um hype danado aquele menininho lá, e as crianças vão e vão comprar o primeiro, e quando você lançar o segundo, vão comprar no mesmo volume ou até maior do que compraram o primeiro. Então você acaba ganhando muito mais fazendo ele duplo, ele separado, do que lançar ele junto, cara. E se você lança ele junto, às vezes o produto fica um pouco mais caro, e aí esse público direto que você tá tratando, que é o infantil, o pai já fala, ah, não, pega um Looney Tunes aqui, não pega esse, porque não tem a paixão pelo desenho, sabe? Então, o Tom e Jerry, eu concordo que foi um erro ali de dar um carinho, de dar um talento pro produto e perceber que ele tem mais de um target. Mas tem muito, muito infantil que você vai crucificar e falar, não pode de jeito maneira isso separar, desmembrar, que é como a gente chama lá. Mas como estratégia de marketing, ele tem que ser desmembrado, cara, porque senão não vem nem o segundo, sabe? Porque senão não vende.
Mas os Hanna-Barbera vendiam muito, né, Marius?
Vendiam demais, cara. Isso. E eu não sei se houve esse entendimento de que não eram as crianças que estavam comprando, sabe? Que Corrida Maluca não é a molecadinha atual que tá comprando, sabe? Eu não sei se houve essa pesquisa e tal, mas... Aí é a parte que eu te digo que é o erro de parar e olhar com carinho, talvez porque esteja vindo um Fringe, esteja vindo um True Blood, esteja vindo um TDK, um Dark Knight, e aí você tá pensando 5 meses ali na frente e tá... E quando viu o Tom Jerry já foi, sabe? Foi. A gente deixou Big Bang assim, cara. Big Bang Theory, que era um puta produto, e foi. Porque tava lançando muita coisa que diziam que ia ser demais pra gente, que era Gossip Girl, que realmente foi demais, que era o Terminator, que não foi demais, que era o Chuck, que não foi demais. Ah, então. Mas a hora que lança, cara, você pega, pô, Terminator. James Cameron, quando lançou o negócio, a galera ficou maluca, tá todo mundo querendo ver, e meu Deus, o que tá sendo vendido pra gente, a informação que chegava pra gente. Vai vender entre o segundo filme e o terceiro, perfeito, Sarah Connor, vai funcionar. Aí você fica maluco, cara. E você vê um outro seriado que tem, sei lá, 3 nerds, você não vê o conteúdo, porque a gente vê quase junto com vocês aqui, se vê vendo a Warner Channel, sabe? E aí você não sabe o que é Big Bang Theory, pô, a franquia Terminator você escutou a vida inteira. Então você foca ali nos 3 maiores produtos que tá todo mundo prometendo e às vezes escapa um, sabe? Uhum. Vai bem nas vendas porque o cara tinha um potencial danado sozinho, mas você não conseguiu dar uma atenção, fazer uma campanha, utilizar uns blogs de maneira correta, cara. Então, esse problema de ser muito produto e bastante coisa boa, bastante coisa que tá sendo lançado, assim, você vê os últimos 2 anos da Warner, é muita segunda temporada lançando, mas muita coisa nova, cara. Veio muita série nova, muita coisa que não se sabia se ia dar certo ou não. Você aposta, às vezes erra, né? Às vezes você vai no cavalo errado e o cara fica pra trás, cara.
Barreto e Marius, quando vocês estavam nas duas empresas, aí, PlayArt e Warner, se falava de combater a pirataria melhorando ou se falava em combater a pirataria baixando o preço.
Barateando. Barateando era o nosso foco. Uhum.
Na PlayArt não se falava muito, porque é engraçado, né? A PlayArt tem uma grande preocupação com locadora, que ainda é, se não me engano, um dos maiores clientes da PlayArt. Pode ter mudado esse dado de um ano e meio para cá, mas havia um grande foco em trabalhar o mercado de locação. Até por tendência do diretor de marketing, que tem uma puta experiência com isso. Então eles tinham muito esse pensamento de ter um produto mais legal. De, por exemplo, a PlayArt fazia extra lá dentro. Né? Engraçado ver o Marius falando de ter um puta catálogo com 23 produtos bons no mês. E sendo que Big Bang é um produto não bom. Quer dizer, né? Você tem uma puta série que é menor perto de outras coisas. E na PlayArt era pro outro lado, né? Você tinha um monte de. Tinha um filme bom e um monte de porcaria. E como é que faz pra trabalhar isso? Na verdade, cara, você tinha um mês, sei lá, com Bússola de Ouro e 5 filmes tailandeses, 2 filmes. De Steven Seagal e, sei lá, uma merda com William Defoe que ninguém conhece.
E isso só é locadora mesmo, né, Barretão? Isso é realmente esse tipo de filme é só locadora mesmo.
É, vai pra locadora. Então a PlayArt tem uma vocação interessante que eu acho bacana você ter esse foco de pensar em locador ainda, porque o locador ele paga mais caro, né? Ele paga mais caro no disco que pra antes, paga muito mais caro. Então ele é um outro tipo, esse produto gira. Então é uma outra mentalidade do que ficar só no sell through. Embora quando eu tava saindo de lá, eu tinha acabado de colocar no ar o site da loja virtual da PlayArt, no ar para tentar começar a entrar no sell through. Por quê? Tendo em vista que o mercado de locação podia estar indo pro buraco, eles começaram a pensar, bom, vamos começar a migrar então, né? Vamos tentar vender aqui direto e ver o que acontece. Eu não sei como é que foi o resultado da loja, acho que deve estar no ar ainda, na lojinha da PlayArt. Mas enfim, era muito falado em como tornar o produto atrativo, né? O grande meta deles lá, o Otelo tem isso muito certo na cabeça dele, é de que as capas têm que ser atrativas, o produto tem que ser atrativo. E eu acho legal, porque assim, né? Ele comprava os filmes da New Line, agora tadinha da PlayArt, sem a New Line, não sei como é que vai ficar, porque agora vai tudo pra Warner, pelo jeito, né, Marius? Depois que desandou a New Line. Então, você tinha. Toda vez que vinha o produto da New Line, eles tentavam pegar a maior quantidade de extras possível. Tudo que dava pra colocar nos grandes títulos era colocado pro produto ser atraente. Agora, claro. Título pequeno, né? O cara já tentava buscar uma maior compactação possível pra usar um disco só, fazer aquela coisa de usar um disco de maior capacidade e não sei o que, e aí sim pra custo. Mas sempre tinha uma preocupação muito grande com o visual. Via a capa sendo refeita 10 vezes.
Fábio, você estava falando a questão que o foco da PlayArt principal é o maior cliente dela, que seria as locadoras. Uhum. Hoje dizem que o maior problema para as locadoras é a pirataria. E o rental, porque o valor de um lançamento de rental é muito caro, é mais de R$100.
Uhum.
E você fala que a maior preocupação da PlayArt era meio que enfeitar cocô, né? Era pegar um filme que era uma porcaria e deixar ele parecendo bonito. É isso que eu tô vendo.
Enfeitar cocô é bom.
Mas
fala,
então,
continua, conclui.
Existia algum plano de começar a diminuir o valor do rental para tentar fazer com que as locadoras conseguissem pagar o lançamento? Porque muito dono de locadora fala que eles compram o lançamento e ele nunca se paga. É o que gira o lançamento é para atrair as pessoas e o catálogo que pagava os lançamentos e fazia ter o lucro. Existia alguma ideia de baixar esse preço do rental? Ou era sempre essa ideia de tentar vender mais em cima de marketing, não com preço como a Warner estava? A intenção dela era baixar preço para vender mais.
Olha, Fabrício, essa informação eu não tenho, eu nunca participei de nenhuma reunião dentro desse aspecto. Ouvia conversas que o Wilson Zaveri, que é o diretor de vendas lá, ele sempre se preocupava em tentar deixar o dono de locadora mais feliz, que acho que era meio que a função dele. Ele sentiu uma responsabilidade grande com esses caras. Então eu sempre via ele pensando, perguntando, sempre vinha pedir ideia e tal, respondendo direto a sua pergunta. Não sei se existia essa preocupação, só que eu acho que o mercado vai acabar forçando essa diminuição de preço naturalmente, né? Pode ser uma coisa meio forte, acontecer meio no forceps, mas não vai ter jeito. Vai chegar uma hora, na hora que as locadoras conseguirem encontrar um equilíbrio de novo, uma nova realidade de mercado vai ter que surgir. Não vai dar para cobrar 100 pau num DVD.
Eu vejo hoje que tá até um pouco tarde, porque cada vez mais as grandes locadoras, pelo menos aqui em Belo Horizonte, elas estão tudo fechando. Não tá sobrando mais locadora.
Sabe o que é duro? Você falou do enfeitar cocô, né? Isso que eu acho engraçado. Você vê, a Warner tem todo o catálogo dela, já vem daqui, né? Aí eles escolhem o que vai lançar ou não. Aqui é diferente, lá na Playart é diferente. O Otelo comprava um disco grande, né? Tinha uma negociação X, ele ia para um festival, comprava um bom, tinha que levar 5 ruins. Nossa. Só que esses 5 ruins, é que é engraçado, né? Pensando pelo lado de rental, esses filmes não são ruins, porque eles são os filmes de catálogo que você acabou de falar. Não é filme para comprar. Você não vai querer, sei lá, comprar o Wong Bak 2, né? Você vai comprar algum filme tailandês de fantasma, para ter em casa. Só que você é um colecionador muito específico. Então, é um tipo de diferença que eu acho legal você ter um produto bom na locadora, né? Você tem um produto bonito na locadora pra falar, pô, quero alugar esse DVD, fiquei com vontade de ver esse filme. O filme pode ser ruim, mas você vê, ó, teve um exemplo legal que eu sempre gosto de falar. Tem um filme chamado Anamorphic, ou Anamorphic, com o William Defoe. Compraram esse filme e podia lançar do cinema, né? Aí o que eles fizeram lá dentro? Botaram todo mundo pra assistir o filme. E aí, bom, e aí, pessoal? Vai pro cinema ou não vai? Eu já fui o primeiro a levantar a mão. Não, lance em DVD, pelo amor de Deus. Se for pro cinema, nós estamos mortos. Porque o custo do cinema também é muito alto. Então o filme acabou sendo direto pra DVD. Teve até um cuidado melhor, porque ele tinha potencial de cinema. Foi direto pro DVD. Então, essa coisa de ser o filme ruim ou não, eu acho que ele é ruim dependendo da função dele. Um filme desse pra ser o true, ele não funciona. Mas pra locação ele funciona bem. Né? E eu não sei como eu não sei como é que as outras distribuidoras trabalham. Você vê, quando eu trabalhei pra Fox, ninguém falava de locação. Era sell true, sell true, sell true. Eu lembro que eu lancei a Liga Extraordinária. Foi uma pressão absurda pra conseguir milhões de matérias, porque o filme era maravilhoso. O filme não era lá essas coisas. Só que não, o produto veio legal. Eu lembro, a gente recebeu a lista de essas, parecia interessante. Deram um monte de material pra trabalhar. Você vê, eu tentei fazer uma exposição com o carro do Capitão Nemo em São Paulo. Só que aí, né, eles pedem um monte de coisa. Ó, fechei, vamos fazer a exposição. Ah, não tem verba. Tum, o carro não veio pro Brasil, não foi pro Brasil. Então, até você tem essa coisa muito grande de falar de ser true no Brasil. E eu acho legal que as pequenas têm que trabalhar com locadora, né? E isso é uma coisa engraçada. Então, o Enfeitar Cocô, eu não sei se é tão Enfeitar Cocô, porque tem algumas coisas que até prestam. São filmes legais, eles só não são grandes.
Quanto vendia em quantidade, assim? O que era um filme que vendia bem? 10 mil, 20 mil, 5 mil?
10 mil. Tinha filme com meta de 5, filme com meta de 2 e 100, dependendo do tamanho do filme. Eu acho que eu sempre via Play Art com metas muito pé no chão.
Marius.
São metas muito parecidas, cara. É 5 mil, 10 mil é um puta produto, é um potencial enorme. Você vê alguns filmes HBO que são pra TV, com 2 e pouco, 2 e 100, é bem por aí também.
Qual que foi o recorde? Qual que foi o recorde das duas empresas em quantidade?
Aí você quebra minhas pernas, cara, porque eu não sei, mas o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, vendeu muito bem. Foi o maior sucesso de Blu-ray que a Warner teve nacional, isso eu posso te falar também. O single funcionou muito bem aqui, DVD também vendeu pra caramba, mas eu acho que o maior sucesso até agora foi um Harry Potter, um dos Harry Potters, agora eu não sei qual, que... deve ter quebrado a boca do balão, cara. Arrebentou a boca do balão.
Play Art, eu não sei números, mas eu tenho certeza absoluta de que o campeão de vendas lá é Cavaleiros do Zodíaco.
Mas você não sabe se foi tipo 40, 30, alguma coisa assim?
Não, foi... Ó, tô chutando, tá? Mas eu tenho certeza que foi mais de 40. É um título que não para de vender. Esse é o negócio. Cavaleiros do Zodíaco não para de vender. Porque eles vão lá, vira e mexe. Aí pega e manda uma requentada. Aí pega, põe numa caixa nova. Põe numa embalagem X. Aí vem uma coleção nova. Eles pegam e, lógico, eles fazem uma sacanagem. Sei lá, Cavaleiros G, alguma coisa assim que... Você tinha que recomprar o box, porque esse episódio especial só sairia, mas é sem dúvida a maior venda.
Eu não sei se o resto das pessoas pensam isso, mas eu sempre fui curioso para saber, em média, quanto que vendia um filme. A gente não sabe se é 10, se é 50, se é 100, 1 milhão. E nunca esses números a gente ouvia falar, que nem nos Estados Unidos mostram as quantidades, e a gente fica um pouco curioso e querer saber o que seria uma venda legal, né? E um recorde e tal.
O que eu posso te falar, cara, é da área que eu trabalhei mais, que foi em série de TV, e que surpreende, cara. É você ter ali na expectativa a curto prazo, ali nos primeiros 3, 4 meses, você ter uns puta produtos e bons mesmo, cara. Produto de lançamento que você acredita e ter 2.000 de meta. E quando o produto é um fracasso, vende, sei lá, no primeiro mês 300, cara, para consumidor final.
Nós pensando no Brasil como país quase continental, isso não é nada, né, gente?
Eu, olha só. Meta, meta da Universal, de produto que tinha que vender 500, vendeu 12. E sabe?
Meu Deus.
Produto fudido. Série de TV que você fala, nossa, eu quero ter inteira. Vendeu 12, vendeu 20. E eu
É,
já
Super
vi isso.
Hawks vendeu 6 em VHS. E aí, quando
É, cara.
foram pensar em lançar em DVD, a galera foi puxar lá quando tinha vendido em VHS e falou: opa, é irmão de
É.
Thundercats, mas
Eu juro que quando vocês falam 6, 12, parece que vocês estão falando 1.000, mas não é?
não é
Não,
seis.
unidade.
É
Unidade.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Exatamente,
É,
unidade.
6. E aí
Você
você
sabe
fala,
dar
pô,
algum
eu vou
exemplo,
continuar nesse
Barreto?
produto. Eu não vou dar nomes porque eu recebi essa informação quando eu estava fazendo treinamento da equipe de vendas da Universal para Heroes. Então eu tive umas informações privilegiadas, acho que não é
Ah, tá.
certo falar,
Tá
mas
bom,
eu
tá bom.
vi coisa que eu acho, puta que eu pariu, eu fiquei olhando para aquilo, como é que pode ter vendido 20? E era uma
Nossa.
meta assim, uma eu vi que era uma meta pequena de 500 peças, e outra era uma meta de 2.100 peças que tinha vendido 200.
Pergunto a vocês, esse valor que, por exemplo, a Warner lança DVDs duplos de R$ 49,90 e que 2 meses depois baixa para R$ 29,90 e que mais um mês depois baixa para R$ 19,90, se isso, essa largada não tivesse um patamar menor, essas vendas não melhorariam?
O que se acredita muito é que você vai conseguir fazer uma primeira venda muito boa. Se o seu cliente, de novo a Saraiva, Lojas Americanas, Livraria Cultura, acreditar de uma certa maneira que esse produto vai funcionar, ela compensa essa estratégia de daqui 2 meses ela já ter a rebaixa de preço fixa que o cliente já conhece. Que, aliás, é outra tática de guerra, digamos assim. Que eu acho que já não tá funcionando, né, cara? Porque todo mundo já manja e você vê produto ser lançado R$ 79,90 e sendo comunidade de Orkut tem 60, 70 caras combinando que vão comprar daqui 3 meses porque vai para catálogo e cai para R$ 49,90.
É, acho que essa aí podiam já atalhar, pegar um atalho.
Mas é determinado, cara. São as promoções e que de certa maneira funcionam na loja. O R$ 49,90, você passa títulos de 49 para 59, e às vezes título que já foi promocionado ao 49 volta para o 59, e
É
título que
verdade.
está no 59 nunca passou 49 vai, porque quando a troca é exatamente essa pergunta que se faz. Quem já teve em 49? Aí você fala, Friends, a oitava, a sétima e a sexta já estiveram, mas a quinta, a terceira e a primeira não tiveram. Então, quinta, terceira, primeira para cá, volta esse para 59. E aí vai estar lá em 49 sem lógica. Sem a lógica que o mercado entenda, mas lá dentro é bom, esse produto nunca teve, então pra galera que gosta de comprar R$ 49,90, a gente vai estar tá dando oportunidade agora. E aí se trabalha bastante em cima disso.
Essa é a dança maluca do mercado de home video brasileiro.
Pois é, existe lógica nisso?
Então.
Não, existe uma adequação constante de onde o departamento de marketing e vendas acha que vai conseguir faturar mais. Então, o que eu vou falar agora, não sei se eu vou comprar briga com os ouvintes e leitores do JC, mas eu acho que é o seguinte, né? A gente vive muito num mundo cheio de informação, né? Todo mundo que vem ao blog, que visita todos os nossos sites, tá super informado, sabe desses meandros aí do mercado de que, ah, vai sair a 79, depois vai baixar no mês seguinte, porque é consumidor super fiel e tudo mais. Agora, a gente tem que lembrar que nós somos minoria, gente. Isso não
Certeza,
é,
com
isso não
certeza.
é realidade. O cara que
Sim.
tá no Twitter, que lê o blog, é minoria nesse mundo. E o cara que compra pesados discos de qualquer distribuidora, não é a gente. É o cara que tá passando na Americanas, ai, que legal isso daqui, eu vi um episódio ontem, gostei, vou comprar. É o consumidor é o cara que compra no impulso. Então, esse cara é o cara que tem menos informação. Não que você seja uma pessoa burra, mas é uma pessoa que não tem necessidade de ter esse tipo de informação. Então, não é. Cara, que sabe do que a gente sabe? Ah, vou esperar sair, sabe? Porra, eu comprei Band of Brothers, paguei 150 paus. Deve estar por 30 agora.
Tá. 39,90. O que a gente tem que destacar também é que, no final de contas, hoje em dia a informação a respeito de tudo isso está muito mais difundida também. né? Então é diferente a gente ter como colecionador, ter o objeto da coleção com um bom acabamento, em termos de forma e conteúdo, e ter o genérico. É, e eu acho que esses dois mercados podem ser atendidos com certeza, ter produtos que atendam os dois. Esse que eu sempre insisto, né? No box de Roma, no box, essas coisas tudo que estão esgotadas. Isso, gente, não esgotou, não é porque evaporou, alguém comprou.
Sim, alguém comprou, mas isso é exceção. Esse é o ponto. É o que o Marius falou lá no comecinho. Por que que a Warner parou de lançar todos os clássicos que o Fabio estava pedindo, ou às vezes não faz esse tipo de caixa de box especial? Porque o foco está em espalhar, em vender em volume, porque a gente não é, assim, a informação está difundida, mas ainda está muito pequeno, perto do poder de consumo do brasileiro. Eu vejo assim, existe o colecionador e existe o consumidor. O consumidor é o cara que vai lá e compra porque, ah, não tem nada para fazer no fim de semana, eu vou pagar R$ 10 num filme e vou assistir. Eu não precisa ter extra, não precisa ter box para esse cara. Esse cara vai lá, põe na prateleirinha dele, legal. Agora, a gente é outra história, só que às vezes a gente tenta medir o mundo pela nossa experiência, né? Então, pô, o que eu compraria? É o que eu compraria, não é o que a maioria consumidor compraria. Então eu acho que a gente tem que caminhar. Acho que o grande ponto aí, que é o trabalho que você presta, Juliano, é caminhar para esse meio termo, para onde o nosso interesse se encontra com a realidade de mercado. Porque hoje em dia a gente até falou no Rapadura Cast, o mercado está tentando se encontrar. Pô, Blu-ray vai decolar, não vai, as locadoras vão morrer, não vão. A gente está num momento meio crucial, eu acho, para entender para onde vai o home video.
Com certeza,
Porque as
com
metas certeza. Gigantescas morreram, né? As
É.
metas gigantescas de venda morreram, não existe mais. Você vender 20 mil, puta que pariu. Você tem que ter o título, sei lá, um Dark Knight da vida de vender isso.
E
Não sei.
mesmo com um puta título, quando você faz 20 mil, esperando 20 mil, cara, é festa no final de semana, sabe? Porque você tá ali porque o título é foda e fez 20 mil, mas ele tinha que fazer 20 mil. Ele não é mais o título que tinha que
Exatamente.
fazer 20 mil e te faz 60 e te dá uma flexibilidade de mercado para você, beleza, agora eu vou arriscar naquele título ali. É isso que se perdeu no mercado, cara. Hoje em dia não tem mais essa liberdade e não tá mais sossegado. O cara tá muito preocupado porque o mercado já não tá se regando mais, já não tá crescendo como antigamente vendia sozinho, cara. Se não fizesse um trabalho
Exato.
bom de mídia, de marketing, o produto ia e vendia e você falava, beleza, esse vendeu, esse vendeu, esse vendeu. E agora eu vou arriscar de novo porque tá vendendo. Agora não. Agora o cara tá ali com a meta em cima, sabe? Um monte de produto dos seis que ele vai lançar, quatro falharam. E ele não pode parar e falar, beleza, agora eu vou arriscar e se falhar me quebra a perna e eu só recupero daqui 6 meses. Não dá. Ele tem que
Ah, é.
trabalhar que se ele perder agora, no mês seguinte, ele tá pelo menos colocando de volta o que ele perdeu. Então como o
Marcos.
mercado não tem mais isso, cara, não dá mais para ele ficar arriscando.
E eu já cheguei a comprar título por causa de que parecia cocô enfeitado mesmo, né? Aquele filme As Panteras, que tinha, só que a capa era hot stamp. E diz que esse título vendeu demais, assim. E hoje não existe mais isso, né? Qualquer título, antigamente qualquer título esgotava.
Oh, hot stamp é caro, meu.
É pra caramba, cara. E
Hot
tem
stamp é
aquele.
caro.
Outra coisa que fez sucesso também foi aquele Senhor dos Anéis, que é tipo não é um holograma, né? Mas sabe que você vira e o bonequinho anda?
Como é que se chama? É reticular, imagem reticular.
É, que é bem bacana, você vai passando e a imagem se mexe. Isso
Eu
fez um
comprei.
sucesso danado também, cara. Mas aí você vai cotar para fazer hoje e é vetado antes de chegar o e-mail, cara. Porque
Eu só comprei a minha versão dupla do Dia Depois de Amanhã porque tinha um negócio lenticular na capa, senão eu acho que eu nem comprava.
Marius, agora que nós entramos no assunto Senhor dos Anéis,
Ah, meu
nos
Deus.
conte, Marius Medeiros, nos conte tudo que você
A
sabe sobre.
versão estendida.
Isso é o que o povo quer saber.
Senhor dos Anéis, a versão estendida. Cara, isso é um mistério até pra quem tá no Warner. Quando eu sair de lá, eu vou falar o um nome, porque o cara é foda. É o Roberto Barros. O seu Beto Barros. É o cara de catálogo de lá.
Um abraço, seu Roberto. Estamos ouvindo neste momento.
Prazer em conhecê-lo, seu Roberto.
Diga lá,
Mário,
diga lá.
sinceramente, você não considera o não lançamento da versão estendida uma das maiores burradas que a Warner já fez?
Mas com certeza, cara. Mas aí já vem meu lado fã, meu lado apaixonado por Senhor dos Anéis, Peter Jackson, trilogia. Tenho a trilogia estendida comprada na Amazon. E aí que eu vou entrar, cara. Beleza. O cara tá lutando lá. Quando eu saí de lá, ele já tava brigando há uns 2 meses para isso. A disposição a ser lançado existe. Porque se o cara tava lá na época que eu saí, que foi 3 meses atrás, e há 2 meses ele já brigava para ser lançado, ele não desistiu. Isso você pode ter certeza. Agora, Agora, o que aconteceu pra ser lançado, eu não sei. Teve também esses direitos da PlayArt, que tava por cair, tava por não entrar pra Warner, mas pelo que se sabe vai entrar. Mas a vontade de ser lançado o produto e acreditar que o mercado vai aceitar bem esse produto existe. Agora, tem sempre aquela pulga atrás da orelha de, beleza, quanto tempo a gente não trabalha com esse produto, o colecionador desse produto não vai preferir a caixa na Amazon, e o cara tem a possibilidade de comprar e vem com o mapa, vem com uma puta caixa, e aqui a gente vai ter que lançar, não sabe se como vai ser autorizado, lançar com puta digipack, não sei qual é o planejamento que vai ser liberado, então também tem esse pé atrás. Agora, a informação do porquê nunca chegou a versão estendida aqui no Brasil, eu não sei, cara, não posso te dar.
Eu sei.
Eu acho que hoje seria tarde demais lançar isso. Hoje eu não acredito que...
Agora só sai em Blu-ray, pessoal. Se sair, só sai em Blu-ray.
Tem o Hobbit, e só vai sair, se sair, vai sair depois do Hobbit.
Mas peraí, mas o Barretão diz que sabe, Barretão, diga para nós.
Eu comentei no RapaduraCast 141, eu não vou dar nomes, mas eu vou falar aqui de novo. Tem uma pessoa, depois eu até falo com o Mário sobre quem é, mas tem uma pessoa dentro da Warner, um diretor lá dentro, que vetou.
Eu sei quem é.
Pois é, esse cara...
E nós ficamos sem saber, muito obrigado.
A culpa de não sair aqui, tem uma pessoa na Warner, a equipe inteira queria. Um cidadão achou por bem privar o público brasileiro inteiro disso aí.
Isso é uma decisão muito pequena pra uma empresa como a Warner, né, Marius?
É, cara, mas o cara pode. Ele pode, entendeu? Quando você pode, eu já, inclusive, a vez que eu tive uma discussão e falei pra você que eu tive uma discussão que achei que fosse perder meu emprego, foi com essa pessoa. E o cara tem moral. O cara entrou num momento de queda e falou, a gente vai investir nesse tipo de...
No povão, vamos investir no povão.
Exatamente, vai fazer esse preço e eu vou baratear, vou virar 6-7 meses aqui minha cabeça para conseguir chegar nesse SRP, chegou, funcionou, fez vender e fez o MRA vender do jeito que vende, cara, e então o cara tem crédito. Sabe quando o goleiro do seu time toma um frango e você fala que ele tem crédito?
Sei.
O cara fora, ele tem o poder, ele tem crédito.
Então esse é o cara, rapaz, esse é o cara que a gente persegue.
E a gente não tem nem o direito de saber quem é o cara, né?
Não, vamos chamar do senhor mistério esse.
Se eu falar, eu vou ser processado algo assim.
Cara, é que nem aquele cara que não quis comprar os direitos do livro do Vento Levou porque achava que ninguém ia querer ver esse tipo de filme.
É o cara, o Sauron, né? Ele detém o poder do anel, cara. Mas
depende de qual, né?
Marius, meu amigo Marius Medeiros, nos diga também o que você sabe sobre Harry Potter em full screen.
Ah, meu Deus, o que aconteceu aí? Me informe, porque eu não tô sabendo.
Nós temos Harry Potter em full screen, sendo que perdemos 50% de tela em todos os DVDs até hoje.
Não teve nenhum lançamento de Harry Potter em wide e numa proporção 2:35 por 1, o que, como acabou de falar o Juliano, corta 50% da tela quando vai pro full screen.
Sabe de alguma coisa?
Não faço a menor ideia, cara. Sinceramente, não
Veja
faço.
Só,
eu não tive prazer de trabalhar com Harry Potter enquanto estive lá.
Ouvintes do JCast, as pessoas que trabalham no Warner não têm nem noção do que a gente sofre. Vocês estão entendendo?
Aí o cara acaba, né? Chama de ignorante, velho.
Não é, porque como não tem a comunicação toda, tá todo mundo maluco pra atingir metas, certo? E tá caindo, como disse bem o Marius, achei ótima a expressão e a imagem que me vem exatamente essa, tá caindo DVD na cabeça das criaturas lá que estão lá dentro, e eles não prestam nem atenção no que é que cai. Caiu, passa pra frente.
Exatamente. É exatamente por isso que eu não sei, foi o que eu te falei, eu não trabalhei com Harry Potter, eu não tive ele na época de lançamento, eu não peguei ele lá. Quando eu entrei, já tinha sido lançado a Ordem da Fênix e ainda foi prorrogado o sexto filme no cinema, né? Que ia ser lançado no final do ano, mas aí, como já não tinha um filme muito bom pra 2009, os caras passaram de ano pra vender mais. Eu não tive o prazer de pegar um DVD, não sabia que só tinha sido lançado em full screen, o que, porra, todo DVD do Warner, a grande maioria, se não todo, você pode pegar de olho fechado, vocês são colecionadores, você sabe que o áudio 5.1...
E o wide tá lá.
O wide tá lá, cara. É uma das grandes qualidades da Warner, é essa. Eu não sabia que um dos principais títulos era em full, mas...
Veja só.
Te digo se for a coisa lá de fora, porque...
Será que não é mais uma do Sr. X, não?
Não. Não, porque o Wide faria vender muito mais, cara. Com certeza. Essa é uma coisa óbvia de se ver.
Que incrível, né? E a Argentina aí, a Argentina sempre nos ganhando, né? A Argentina com os filmes em Wide.
Mas aí tá a pergunta que me fizeram outro dia, aquele nosso amigo me fez outro dia. Você tem os números da Argentina, cara? Eu falei, não tenho. Não tenho, sei que os produtos são melhores, mas eu não tenho os números. Uhum. E eu sei que os números do Brasil estão funcionando. Então, talvez seja o ponto de se fazer uma greve? Talvez seja, cara. E talvez seja o ponto de se quebrar a cara fazendo uma greve com quem realmente gosta e vendo que não faz diferença alguma, talvez aconteça, não sim, sei. Sim.
Se os números são na casa das dezenas, boicote não vai fazer diferença nenhuma.
Exatamente, cara. E aí é o que preocupa, né? Porque, outra coisa, a mídia, assim, por mais que a gente goste, colecione e tal, a mídia é burra, né, cara? Você pegar o DVD e o Blu-ray tem a data mais contada que o DVD, porque daqui a pouco vai se trabalhar com VOD, o valor é alto, então a preocupação em país de terceiro mundo é a gente brigar com uma pirataria, a mídia envelhece, a mídia quebra, tanto que a gente passa até dar mais valor, às vezes, pro que tá em volta, do que pro que realmente é o conteúdo, que vai ser o filme, a qualidade do jogo no DVD. Tem isso, né? Tem os contras do DVD e do Blu-ray, do preço ser mais ou menos estabelecido, de vir lá de fora e você não poder brigar com esse pessoal que tá baixando em P2P, que hoje assiste as séries de TV antes delas mesmo serem lançadas, e tá comprando muita coisa. Ah, eu sou colecionador, beleza, me vale muito mais a pena gastar ali 40, 50 dólares, ou pegar uma edição que tem uma legenda em português, ou às vezes nem me incomodo com isso e compro em inglês mesmo, que é o que eu faço, sabe? Por mais que a Warner tivesse lançado uma puta edição de 300, ela nunca ia conseguir brigar com a edição de 300 que tem lá fora. Então...
Uhum. E me conta uma coisa, Marcos, eu sei que você não trabalhou nessa parte de Blu-rays, mas pelo que você via lá até o momento que trabalhou, a Warner Brasil acredita no Blu-ray hoje em dia? Não?
Acredita muito, acredita. Cara. Acha que vai trazer muita gente que desistiu do DVD, que tava baixando ou assistindo no cinema e desencanando de comprar, pela qualidade que nenhuma outra mídia te propõe. Ela te dá uma... Ela te dá uma... Exatamente isso. A qualidade, o extra, aquilo que ninguém viu, filmado em IMAX, o ator ali na sua frente. Às vezes parece que o cara tá ali gravando na sua frente mesmo. E nenhuma outra mídia te traz. Então a potencialidade do produto é grande. Mas o preço e a base instaurada ainda é preocupante. Então é rezar pro PlayStation 3 despontar, para que a gente tenha Blu-rays mais baratos e melhor qualidade aí. E melhores Blu-rays, eu digo, sabe? Edições duplas, algum box, alguma coisa bacana.
Mas eu acho que a Warner sempre acreditou, né? Foi uma das... Desde o começo a Warner falava em lançar... Eu lembro que logo que falaram de Blu-ray, a Warner já lançou uma lista do que ia trazer e tal.
Foi pioneira. Foi, né? A Warner foi pioneira em trazer o Blu-ray, foi pioneira em Blu-rays em séries de TV. Ela tava sempre preocupada e acreditou no produto, cara. Só que ela trabalha o produto pra AA. Então, até pra gente que é apaixonado e tem a condição de comprar, ainda ele é uma facada, né?
Cara, porque é o cúmulo, né? Ver Blu-ray a R$100 e aqui eu já paguei 7 dólares num Blu-ray do Mad Max.
Mas é outro mundo, né, cara? É outro mercado. A gente compara o mercado de DVD dos Estados Unidos e o mercado de DVD do Brasil, mas você pega qualquer coisa, cara. Você pega uma camiseta numa loja ponta aqui no Brasil, uma camiseta lá fora você tá pagando 12 dólares e aqui você tá pagando R$400, sabe?
Isso aí não tem discussão. Uma tiragem de livro nos Estados Unidos é consumida apenas por uma universidade. Então, é outra. Isso a gente não pode comparar.
Não. São duas realidades completamente diferentes.
Isso até tem que desencanar, porque não tem jeito. É.
Exatamente. Agora, o que eu acho que vale a pena é você falar, foi lançado o TDK, o Dark Knight, lá na Argentina, a dupla que não foi. E se de alguma maneira se consegue que foi um sucesso, os mercados são parecidos. Lá tá pior que aqui. Então, aí sim você consegue buscar uma resposta, exigir alguma coisa, você tem realmente uma moeda de troca. Agora...
Com os Estados Unidos não dá,
Não dá. Realidade.
Mas por que sai tanta coisa na Argentina? Que é impressionante como a Argentina consome mais que a gente.
Essa outra coisa triste, né, cara? É a Warner Brasil não ter o contato com a Warner do Mercosul ali e não saber o planejamento dos caras, o que tá funcionando lá, essa troca de know-how seria importantíssima, cara, porque os hermanos são... apesar da gente não falar muita coisa, é um público muito parecido com a gente, tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, então seria legal essa troca de informação que não acontece.
Mas às vezes eles consomem mais cultura do que o brasileiro, né?
Era isso que eu ia falar, Fabrício.
Quase todo mundo consome mais cultura do que o brasileiro, né?
Olha só, o IDH da Argentina deve ser 10 vezes maior do que o daqui.
É que o argentino acha que é inglês, né?
Eu concordo que o mercado seja parecido, Argentina e Brasil, sim. Mas numa coisa eu não concordo contigo não, Marius. O consumidor argentino, e desculpa, gente, desculpa, pessoal do BJC, mas é muito mais focado nos seus direitos do que a gente. Infelizmente, eles sabem pedir, eles sabem exigir os direitos deles muito melhor do que a gente.
Concordo com você, cara. Eu não tinha colocado por esse ponto, nem visto por esse ponto, mas é uma verdade. Os caras, se você sabe reivindicar e você tem um grupo maior que fala, não vou comprar isso porque não é bom, é lógico que vão melhorar a qualidade. Agora aqui no Brasil, assim, acho legal a iniciativa, de vocês. Talvez não fosse bem por aí, mas é alguma coisa, sabe? Tem que se mexer. O time não tá ganhando, vamos mexer, vamos fazer barulho, vamos ver o que funciona. Mas se mais gente não parar pra exigir, às vezes é em vão. Então por isso eu acho que vale mais pela amizade, dar a oportunidade de quem tá trabalhando lá entender vocês, ver que o JC é o blog principal nessa área, que, pô, tem uma puta credibilidade, tem muita gente vendo e fala, pô, a gente não tá aqui pra subtrair, a gente tá aqui pra somar. Então, se a gente tá achando problema nisso, vamos entender até o que que dá pra fazer. O que que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer isso. Então, beleza. Então, vamos arriscar, a gente faz uma campanha, também dá pra fazer uma divulgação pelo blog, investir isso em mídia. Se o seu público não tá assistindo televisão, se não é lá que você vai achar o colecionador, aqui você vai. E aí você prova pra ele, pelos caras que estão falando lá que comprariam o Tom e Jerry se fosse duplo. E aí você mostra e você soma, sabe? De alguma maneira, trabalha e faz com que o mercado melhore.
Que bom, Mario, que isso pode,
mas,
né?
Fala, Mas aí tem duas coisas, Mário. Primeiro, os diretores de marketing têm que tirar o ego da frente, né? Para se dignar a ouvir a opinião de alguém e trabalhar de pró-consumidor. Não prometa ou não pro... Olha a minha imagem com o chefe. E dois, a gente tem que conseguir, eu acho que, transformar em número esse retorno, que eu, seja o JC, seja qualquer outra ação com o público direto pode gerar. Eu lembro quando eu trabalhava para Fox, a gente se matou para fazer um monte de coisa para lançamento de Star Wars, com fã clube e tudo, e faziam, e o pessoal de marketing ficava puto, que, ah, não, esse povo vem aqui só para gastar o nosso dinheiro no coquetel e compra um, sabe? A expectativa às vezes é louca, eles acham de que o sujeito vai comprar mais, que porque é fã você vai comprar mais de um, que é que nem no cinema, sabe? Você vai gastar o ingresso mais de uma vez.
Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar é que, modéstia à parte, desde que eu comecei com o trabalho no blog no ano passado, começou a se criar uma cultura de colecionismo e de uma comunidade envolvida nisso. Até então, ninguém sabia que existia colecionador, gente. Que o cara que ia comprar ali...
Quantos blogs grandes desse ramo você conhece? Eu conheço o JC, cara.
Pois é,
eu também. E aqui que eu tô falando, sabe, aqui que tá começando a rolar uma consciência e tal, não tinha. Aí o cara passou a vida inteira sem esse tipo de canal, trabalhando 50 anos na mesma coisa, aí de repente cai no colo dele e quem mais tá fazendo barulho, e quem mais compra e quem mais faz é isso. E pra ele é completamente novo, beleza. E uma coisa que se tem que se entender, cara, é que não é em quem tem que se pensar o colecionador, assim, é importante... Tem que ter a versão, tem, é o cara que vai estar fiel lá com você em todos os produtos, mas não é o cara que paga seu salário. Não é o cara que vai te comprar nas lojas americanas e fazer a maior meta, não é. E outra coisa, o cara tá trabalhando o tempo inteiro para vender pro consumidor dele, que são as lojas. O consumidor final, às vezes, passa desapercebido porque tem um puta produto e ele não conseguiu vender esse produto pra Saraiva, cara, o consumidor final não pode ir lá e comprar na Warner. Então, às vezes, ele fica perdendo os cabelos dele pra conseguir vender pra uma Saraiva, lojas americanas e seja lá quem for, o cliente que for, pra ter um sell-in fenomenal pra depois se planejar pra um sell-off. Então, essa primeira venda acaba sendo o maior foco dele. Por isso, também não se pode esperar que o cara saia lá de onde ele tá e venha aqui dar uma atenção especial. Se você não se comprometer também, falar, ó, a gente tá aqui e tá querendo ajudar.
que já encaminhando para o encerramento, já temos aí um bom tempo de podcast. O que fica de lição disso, acho que primeiro é a gente conseguir enxergar através dessa parede que tem entre consumidor e produtora, tanto por parte do Barreto, que trabalhou numa independente, quanto do Marius, que esteve na Warner. Fora isso, então, dessa visão que a gente consegue ter, além que nosso mundo de colecionadores, do dia a dia, daquele estresse de dose diária de inveja, e não ver uma reação do mercado brasileiro, a gente tem um panorama agora um pouco maior para a gente poder, pelo menos, fazer a crítica agora com mais fundamento. Segundo, eu acho que é importante também nesse JCast a gente colocar que nós estamos começando a aparecer agora como consumidores colecionadores. Antes a gente não aparecia porque a gente não se mobilizava, não tinha um canal, não tinham pessoas que pudessem informar as coisas que estão acontecendo.
Juliano, eu posso colocar uma coisa? Eu pensei agora mais uma... Eu vou tomar pedrada no fim desse... Sabe o que eu acho que o colecionador às vezes parece? Então eu vou conclamar as coleções. Peguem Monty e A Vida de Brian e coloquem naquela cena em que os terroristas estão tramando contra os romanos e alguém fala: os romanos não trouxeram nada de bom pra gente. E alguém fala: aquedutos? E a coisa vai indo.
Medicina? Direito?
Medicina? Banhos? Higiene? Então, assim, às vezes a gente parece aquele grupo falando mal, seja da Warner, seja de qualquer outra distribuidora, só que a gente esquece do que veio de bom, né? Existem erros, sim, o mercado tá cheio de erros, só que o jeito de reclamar não é criando um esquadrão suicida e também não é só ficar detonando e esquecer do que veio de bom. Eu acho que foi o que a gente falou no RapaduraCast, que é saber se portar como consumidor, levar sugestões, levar elogios também à frente quando eles são cabidos e criticar do jeito certo, é o que você acabou de dizer, tem que saber criticar.
Ô Fábio, até isso que você falou, eu acho que isso é o correto mesmo. Até em 2004, quatro musicais da Warner, que eram clássicos, que tinham músicas que faziam parte do filme, elas não foram legendadas. O que que eu fiz? Eu entrei na justiça contra a Warner reclamando que o filme não estava totalmente legendado. A Warner voltou a legendar os musicais.
É isso aí. Você vê? Atitude.
Você vê?
Atitude.
É atitude. Às vezes reclama. E se você faz a crítica pro dono da loja ou pro gerente da loja onde você compra, você deixa o cara tão em pânico, porque você fala: olha, tá com defeito no produto, eu não vou comprar mais, um monte de gente vai... Quando ele for fazer o próximo pedido, ele até vai fazer o pedido, mas ele vai bater. Fala: pô, que história é essa do produto tá com defeito? É assim que chega lá em cima. Então tem que agir, pessoal.
Muito bem. Muito bem. Agradeço aos nossos participantes, Alexandre, Fabrício, Fábio Barreto do SOS Hollywood e o Mário Medeiros do Presto, que em seguida tá no ar aí, né? Muito obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Ô, Nerd, já faz um mês que tá com essa tosse, cara. Vai no médico.
Cara, presta atenção. Eu tô a semana inteira trabalhando de 8 da manhã até as 10 da noite, ministrando aula.
Eu também não tenho tosse.
A garganta tá seca.
Não, mas essa tua tosse não é de garganta seca.
É de garganta, minha garganta arranhada.
Vai, ainda vai fazer podcast. Eu sou tudo maluco, essa gente desse blog.
Só isso.
Acho que todo mundo entendeu, levando a brincadeira pro outro lado, todo mundo entendeu que quando ele falou Warner, é a nossa querida Warner.
Ai, não, Alexandre, pelo amor de Deus, não explica a piada.
Precisa explicar.
Não.
Não explica a piada, não, né?
Então, não.
Corta isso.
Corta isso, fora. Corta. Helena.
Aí, pessoal, como vocês podem perceber, aqui no JCast, mulher não tem preferência. Eu fui a última a ser apresentada, praticamente a última a ler os e-mails, praticamente a última a dar as recomendações. Aqui, sim, preferência só para os meninos.
Justa agora reclamação.
Não, agora
é tu que tá a gente.
Peraí, Jota.
Tu tá não tem nada de. Peraí. Peraí, rapaz, eu sou mediador.
O JCast.
Não tem nada de mediador. Lá. E esse blog, esse podcast nasceu só com homens. Tá difícil da gente se acostumar com a presença feminina.
Gatinhas, vocês estão convidadas a participar do próximo JCast.
Isso, venham miando.
É, galera, por favor, manda mensagem de voz à mulherada aí, pô. A gente tá cansado de ouvir voz de macho nisso aqui.
Mandem suas mensagens, seus e-mails e suas mensagens de voz, blogdojc@gmail.com, e nos sigam no Twitter, www.twitter.com/blogdojc. Aguardamos as suas mensagens.